episódio anterior, conversamos sobre a prática do trabalho entre marcas e influenciadores com a nossa convidada, a Tina. Já entendemos como a jornada da influência funciona, já vimos como ela é importante para o mercado e aprendemos também como as marcas podem estar mais preparadas para a cocriação. Hoje, vamos falar sobre o futuro. O que nos espera no futuro do marketing de influência? Depois de um ano tão conturbado como 2020, o que podemos esperar para os próximos anos? Eu sou a Farren Carvalho e estou aqui para te guiar em uma série produzida pelo Cher em parceria com a Squid. Pega uma água, um café e vem comigo! Que alegria contar com a sua presença no nosso podcast, Nathalie. Foi muito especial conversar com os nossos convidados. Eu tenho aprendido muito e posso dizer que expectativas foram criadas para o nosso papo, viu? Eu acredito que falar sobre o futuro é algo que nos dá um gás, às vezes até uma expectativa, uma esperança, né? E falar sobre o futuro do mercado da influência é ainda melhor, porque é um mercado que se transforma muito e muito rápido, né? Bom, então vamos ao que interessa. Para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, né? Conta aí para a gente quem é a Nathalie, o que a Nathalie faz, o que a Nathalie se alimenta.
Obrigada, Farren, primeiro. Estou muito feliz de estar aqui com você. E, bom, eu sou gaúcha, mas moro em São Paulo. Sou publicitária, trabalho com marketing de influência já há 5 anos e faço parte do time comercial da Squid, ajudo as marcas a construir estratégias de marketing com influenciadores digitais e basicamente meu trabalho é encontrar o melhor caminho para incluir as marcas aí no processo de decisão do consumidor através da criação de conteúdos autênticos e relevantes criados de pessoas para pessoas, né? Que é o influenciador para a audiência.
Muito legal. Seja super bem-vinda, fique muito à vontade. Bom, eu acho que para a gente começar, é legal você contar um pouquinho sobre o que você faz e qual é a relação do seu trabalho com o futuro do mercado da influência.
Legal. Bom, na Squid a gente tem cerca de 50 campanhas ativas todo mês, né? Então a gente vivencia diariamente essa evolução do mercado da influência num universo que é super dinâmico. Então, como parte do time comercial, eu tô sempre em contato constante com as marcas, entendendo quais são as necessidades e pensando como conectar melhor, né, cada tipo de marca, de cada segmento, com o seu público-alvo. Então, a gente vem acompanhando essa mudança, principalmente no comportamento de consumo, agora também nesse ano de 2020, com a pandemia, muita coisa, muita transformação acabou sendo adiantada, né, e acontecendo muito rápido. Então, dentro desse contexto, eu acredito que o meu trabalho está conectado com o futuro do mercado da influência, diariamente, né? A gente está sempre mudando e sempre buscando aí a melhor maneira de conseguir se conectar e engajar o consumidor.
Nossa, demais! Eu imagino que seja um super desafio, né? Mas para a gente começar a falar sobre o mercado, sobre o futuro, é importante a gente falar sobre 2020, né? Este episódio está sendo gravado em 2020 e 2020 foi um ano desafiador, continua sendo. Né, tirou das nossas mãos todos os nossos planejamentos, tudo que a gente tinha pensado para o ano mudou, tudo que a gente tinha pensado para a nossa vida mudou, né, a nossa forma de se relacionar, a nossa forma de viver. Então, eu queria entender um pouquinho com você quais foram as maiores transformações que este ano de 2020 trouxe para o mercado.
Legal. Bom, acho que dá para começar dizendo que foi um ano difícil para muita gente, né? Mas como eu costumo dizer, todo desafio nos traz grandes aprendizados. E em 2020, com a pandemia, acho que a gente foi obrigado aí a adiantar uma transformação digital que já vinha acontecendo, porém num ritmo muito mais lento. E a gente também vê as empresas, né, obrigadas a digitalizar o seu negócio e adaptar o serviço para atender as pessoas em casa. Então, na minha opinião, quando a gente fala de grandes transformações, foram várias, mas para citar duas aqui, acho que a primeira, a gente percebeu aí um grande crescimento no número de novos consumidores online. Então, os novos consumidores online são aquelas pessoas que realizaram a primeira compra na internet. Então, muita gente aí fazendo a sua primeira compra nesse ambiente digital. E até várias pesquisas que ocorreram durante esse ano, a gente vê, posso citar um dado aqui também, que é que 61% dos consumidores aumentaram, né, o volume de compras online desde maio de 2020. Então, acho que a primeira grande transformação é isso, é as pessoas se movendo para o digital. E a segunda, acho que é a consequência, né, a necessidade das empresas em investir nessa presença digital e em canais de comunicação na internet. Então, trazendo aquela máxima, quem não é visto não é lembrado. Então, no momento que a gente não pode ir fisicamente nas lojas, onde que eu vou encontrar o que eu preciso, né? E como que as marcas, elas conseguem se fazer presentes? Então, nesse contexto, a gente observou aí, acho que muitas marcas criando canais de venda online, né, como a Magalu, por exemplo, e também buscando influenciadores para criar conteúdos úteis de entretenimento para sua comunidade. E aí a gente pode falar, por exemplo, desse boom de lives, né, de música, de exercício físico e gastronomia. Então, foi um intenso investimento em conteúdo online, em canais de comunicação digitais.
Eu como consumidora de conteúdo, né, eu senti um movimento super legal acompanhando os conteúdos de aproximação com os influenciadores, com as marcas, porque a gente percebeu nesse primeiro momento ali da pandemia que estava todo mundo meio sem saber o que ia acontecer, né? Todo mundo sem saber como lidar com isso, todas as estratégias ficaram de lado. Bom, tá todo mundo preocupado, né? Ninguém tá pensando muito em comprar. E eu achei muito legal o movimento de alguns influenciadores de mostrar que, bom, eu também tô aqui na minha casa, eu tô aqui limpando as minhas compras quando elas chegam no supermercado. Eu acho que gerou uma relação muito legal. E isso eu acho que foi criado justamente pela estratégia dos influenciadores de entenderem que, bom, as pessoas não querem saber agora de produtos, né? As pessoas querem saber como vão viver, como elas vão lidar com isso. E eu também estou nesse papel. Eu achei muito legal, assim, essa aproximação que foi criada, né?
Isso, não, e perfeito a sua colocação. O influenciador também percebeu que a gente precisava trazer alegria, trazer entretenimento, né? Já que eu tô em casa, como que eu posso contribuir para que as pessoas possam passar por esse momento de uma maneira mais tranquila? Então, a gente viu aí e as marcas entenderam isso, porque também prestaram atenção na necessidade da audiência, do consumidor. E aí a gente viu, então, esse investimento no relacionamento, né, no bem-estar das pessoas, e não naquela comunicação comercial, agressiva, sem conteúdo.
É bem isso. E você, o que você acredita, assim, que nos espera em 2021? Pode ser até difícil, às vezes, a gente criar uma expectativa, porque muitas coisas estão incertas em 2020. Mas eu queria saber se a gente pode criar algumas expectativas boas para o mercado da influência no ano que vem.
Ah, com certeza, né? Eu sou uma pessoa bem otimista. Eu acredito que o mercado está ganhando uma maturidade digital e isso tem muito a ver com essa urgência de se moldar às necessidades das pessoas, né, do consumidor. Então, a gente pode dizer que a gente está se movendo de uma audiência passiva e de uma comunicação unilateral, né, onde a gente tinha só as marcas fazendo o seu conteúdo, o seu marketing, para uma audiência que é engajada, que é questionadora, né, um consumidor muito mais crítico, e uma comunicação multidirecional. Então, hoje a gente não consegue, a marca não tem esse controle, e o que é muito bom, porque a gente consegue ouvir mais as pessoas e fazer com que a necessidade mesmo do consumidor ela seja ouvida e seja sanada, né? Eu vejo tudo isso com muito bons olhos, assim. Acho que a gente está se tornando, as marcas e as empresas estão sendo forçadas aí numa transformação a se tornar mais humanas e mais atentas ao que o consumidor fala.
É, eu acho que em 2020 quem se posicionou, se posicionou. Quem não se posicionou, a hora era essa, né? Porque não dá mais para esperar uma humanização, um relacionamento, uma coisa mais estratégica. É, sobre as estratégias dos influenciadores, das marcas, das campanhas, eu queria que você nos dissesse assim, o que, que você acha que deve ficar no passado? Porque tem muita coisa que já não cabe mais na nossa comunicação, não cabe mais às marcas, não dá mais resultado. O que, que você acha que precisa ficar para trás? Tem alguma estratégia que você pensa, nossa, isso aqui não dá mais para fazer, a gente tem que deixar para trás, vamos superar?
Tem. Boa pergunta, né? Vamos lá. Bom, eu acho que primeiro esquecer a ideia de que o influenciador é outdoor, né? É, o criador de conteúdo, ele não é uma mídia, e sim alguém que tem um grande poder de persuasão e de influência sobre a audiência dele, sobre a sua comunidade, e que é capaz de transmitir o valor das marcas por meio de experiências reais, né? Então, não é mais aquele... receber o produto e dizer, olha que legal, esse produto tem essa cor, esse formato e custa tanto. Não, a gente precisa, antes de qualquer coisa, trazer uma história, né? Então, o influenciador, ele precisa ter o perfil do consumidor, ser um consumidor da marca também, para poder ter propriedade de passar a sua experiência, de se conectar com os valores da audiência também. Então, essa ideia de que a gente precisa conhecer o influenciador e personalizar a mensagem para cada nicho, ela é muito importante, né? A gente precisa deixar isso aí para trás. E acho que outra ideia também um pouco errada é de que influenciador grande são aqueles que vendem. Então, como a comunicação ela precisa ser personalizada, e a gente chama isso de P2P, P2P, né, que é people to people, de pessoa para pessoa, quanto mais próximo da audiência eu estou, mais provável que eu consiga impactar positivamente e, como consequência, vender mais. Então, o influenciador com um pouco menos de alcance, ele é mais nichado, ele é mais segmentado, mas ele é mais relevante dentro da audiência dele. Então, ele consegue engajar muito mais, ele consegue se inserir e estar mais próximo do universo das pessoas, né? Então, eu diria que essas duas premissas aí podem ficar no passado, que é o influenciador como mídia e não como um porta-voz da audiência, e que os influenciadores grandes são aqueles que vendem.
Nossa, muito legal isso que dos grandes influenciadores, né? Porque você estava falando, eu comecei a lembrar das minhas experiências em agência, quando eu trabalhava em agência de publicidade. E eu vivi algumas experiências assim, com clientes que traziam já, assim, vamos trabalhar com influenciadores que tenham pelo menos tantos seguidores. Sem nem pensar na estratégia, no que a gente queria fazer, era aquilo ali que importava mais, sabe? E aí... Claro, não dava certo, na maioria das vezes aquilo se perdia, ficava uma coisa totalmente solta, não tinha uma estratégia. E eu acho que isso faz muito parte do aprendizado que a gente tem que ter, né? Muitas marcas erraram ou não souberam cocriar, e isso é um aprendizado que a gente tem que levar para o futuro e não transformar em uma verdade absoluta do tipo, ah, influenciador não funciona para minha marca. Quer dizer, a gente fez um trabalho errado, a gente não soube construir uma estratégia junto com um influenciador que fizesse sentido para o que a gente estava buscando naquele momento, e aí isso tem que se tornar um aprendizado, né, para o futuro. Temos que aprender com os nossos erros, não é mesmo?
Isso mesmo, Fai. E eu posso te dizer que o sucesso de uma campanha, de uma comunicação com através dos influenciadores digitais, ela está calcada em três bases, né? Você precisa ter o conteúdo certo, o influenciador certo e o público certo. Então, a marca primeiro precisa entender, conhecer quem é o consumidor dela, o que ele gosta, que idade ele tem, de onde ele é. Depois ela precisa entender o que ele conversa, qual a necessidade do meu consumidor. E aí sim, a partir disso, a gente consegue identificar qual é o influenciador que fala com aquela audiência. Então, por exemplo, né? O meu público-alvo gosta 25+, maioria feminino, e gosta muito, acessa muito conteúdo de maternidade, dicas de produtos para bebês, dicas de mães de primeira viagem. Então, a gente pode perceber aqui, se eu estou falando, por exemplo, de um cosmético, que para encontrar essa influenciadora que está nesse momento de primeiro filho, de descobrir, está em contato com o tema maternidade, então eu posso pegar influenciadoras que estão nesse mesmo momento, que falam sobre isso, para trazer, então, um cosmético, para trazer o meu produto, mas isso tudo inserido num conteúdo que tem contexto, né? Tem a influenciadora, ela está ali vivenciando aquilo, então ela pode compartilhar uma opinião real e uma experiência real. Então, acho que é muito legal isso. A gente tem esse cuidado aqui na Squid de entender quem é o público-alvo, qual a mensagem que eu preciso passar para então definir o influenciador ideal. Também posso te trazer dentro dessa dinâmica a jornada da influência, né, que a gente vem falando muito. Então, a jornada da influência é isso, é você entender a jornada do consumidor, da descoberta à decisão de compra, entender onde que ele está, se ele está ainda descobrindo a marca, descobrindo que aquele produto pode atender a necessidade dele, ou se ele já está lá numa fase de consideração, onde ele está ponderando uma marca e outra e vendo qual que ele quer mais, para que então a gente possa definir se eu vou utilizar, por exemplo, né, eu vou convidar um influenciador grande, porque eu quero trazer visibilidade para o meu produto, eu quero awareness, ou se não, eu preciso trazer mais informação sobre o meu produto, porque o meu consumidor está considerando qual marca ele prefere. Então, eu preciso trazer para ele por que o meu produto é melhor, quais são os atributos, como que isso se insere dentro do dia a dia, da rotina dele. E é isso que a gente trabalha estrategicamente aqui.
Muito legal. Acho que é bem importante, né, trazer esses pontos para mostrar que é um trabalho complexo, né? Não é só escolher um influenciador de uma forma aleatória e tentar trabalhar com ele, não. É um trabalho que exige um planejamento, uma estratégia para sim gerar resultado. Muito legal. O que eu queria ver contigo agora é uma questão um pouco mais difícil, que é sobre a cocriação. Em relação às marcas que trabalham com cocriação, e eu já vi aqui nos últimos episódios que é um grande desafio, o que, que você acha que vai mudar nos próximos meses ou nos próximos anos nesse trabalho de cocriação?
Posso te falar um pouquinho do que eu vejo já mudando, né? A opinião do influenciador, ela está sendo cada vez mais valorizada. Então, acho que as marcas estão entendendo que ele é um porta-voz da audiência. Então, esse movimento que eu vejo é na direção de campanhas, né, baseadas em opiniões reais, num conteúdo útil para a comunidade. Acho que um bom exemplo disso é agora a Black Friday. Então, em novembro a gente tem essa data comercial. É uma data extremamente baseada em divulgação de ofertas. Mas a maioria dos nossos clientes está indo na direção de cocriar conteúdo com o influenciador e então inserir a oferta dentro do discurso. Um exemplo prático disso é uma live, influenciadora dando dicas de maquiagem, rotinas de beleza, então ela está falando um pouquinho de como ela faz dentro do dia a dia dela. E aí nessa live a gente entra com estratégias comerciais de divulgar descontos exclusivos em tempo real, para quem está ali no ao vivo. Então, essa cocriação, ela é valorizada, ela precisa continuar, porque a gente tem que criar conteúdo autêntico, a gente tem que criar histórias reais, e para isso acontecer, nós precisamos entender do universo do influenciador. É, realmente perceber, né, como que a gente traduz isso em uma mensagem que se aproxime também da realidade da audiência.
Uhum. Eu acho que faz muito sentido assim, esse caminho de levar a opinião do influenciador em conta, né? Não quero que ele seja só uma vitrine, uma prateleira do meu produto ali. Eu quero saber o que aquela pessoa sentiu ao usar o produto, o que ela realmente acha. E a gente percebe quando aquele conteúdo é verdadeiro, né? Eu acho que as pessoas já não são mais bobas ao consumir conteúdo na internet. Elas percebem quando o influenciador realmente usou e entendeu sobre aquele produto, sobre aquele serviço. Eu acho que fica até mais gostoso de consumir um conteúdo desse tipo, né?
Verdade. E o influenciador também tem que ter esse cuidado, né? É, como influenciador profissional, eu não posso aceitar qualquer trabalho só para ganhar dinheiro. Isso também acaba depois respingando na credibilidade, né? A audiência, ela questiona, ela não vai acreditar em tudo que ele fala. Então, o grande barato, acho que, do influenciador é ele ser real também. Então, ele só aceitar se associar e trabalhar com marcas que ele consome, que ele se identifica, que tem os valores parecidos, para que a gente tenha um conteúdo relevante e um conteúdo que dê confiança, né, para a audiência, passe essa confiança, ajude o consumidor. Então, a cocriação, ela é excelente para isso, né, para a gente conseguir extrair o máximo de autenticidade dentro das mensagens que vão ser criadas.
É verdade. Sabe, Nathalie, eu já vi alguns comentários, alguns textos sobre o papel do influenciador e o papel das agências que criam conteúdo. E esses comentários diziam que, em algum momento, os influenciadores poderiam tomar esse espaço das agências. Eu queria saber um pouco a sua opinião. Assim, você acha que, no futuro, os influenciadores vão ter alguma relação ou algum tipo de disputa com essas agências, ou tem espaço para todo mundo, cada um ocupa o seu ali, a gente vai seguir dessa forma? O que, que você acha?
Legal. Eu não vejo competição, tá? Eu acho que os dois precisam aprender a trabalhar bem juntos. Então, a gente tem uma complementariedade. O que a agência pode aprender com o influenciador? Eu acho que o influenciador conhece a audiência dele mais do que ninguém, né? Melhor do que ninguém, e pode orientar muito na criação do conteúdo. Como, o que, que a audiência costuma perguntar para ele, quais são as trocas que ele tem com os seguidores. Então, isso é algo que o influenciador pode trazer e cocriar junto com a agência. E o que, que o influenciador pode aprender com a agência? Então, o influenciador pode aprender a se profissionalizar mais, né? A ter entregas no prazo, trazer feedbacks da audiência, entregar dados das suas postagens. Então, eu acho que isso pode ser eles podem duplar muito bem e devem aprender a trabalhar juntos para que todos saiam ganhando. Então, a agência, a marca, o influenciador e a audiência, todo mundo aí acaba saindo com vantagem.
Uhum. Eu gosto muito desse ponto de vista, porque eu acredito que a comunicação acaba, às vezes, instigando uma disputa que não existe, né? E tem tanto espaço para a gente explorar, tem tanta coisa para a gente fazer, né? Tanta coisa para a gente aprender um com o outro. Eu gosto muito desse ponto de vista. Vamos trabalhar juntos e cada um ensinar um pouco o outro lado, para que a gente consiga se transformar e crescer, né? A gente gosta, às vezes, de colocar uma pitada de disputa em coisas que não tem necessidade, né?
Com certeza. E são super complementares também, até porque a agência, ela normalmente é o braço da marca, né? Do cliente. Uhum. Ela, mais do que ninguém, tá por dentro do que a marca deseja, da personalidade da marca, identidade da marca, né? E ela consegue conectar isso muito bem ao influenciador. Então, não tem como Eu não, a gente costuma trabalhar muito bem com agências. Eu acho que para a estratégia não tem associação melhor, assim, que é realmente trazer o melhor de cada mundo, né? Trazer a parte estratégica da agência e o conteúdo do influenciador.
É isso aí, muito bom. Nathalie, eu acho que é sempre legal a gente reforçar que tem muito espaço para ser ocupado, né? Se organizar direitinho, todo mundo trabalha bem, todo mundo aprende, todo mundo evolui. A gente está quase no fim do nosso papo, mas antes, eu queria que você deixasse algumas previsões, alguns tópicos, alguns spoilers que você pode trazer para a gente, que serão importantes daqui para frente, né? O que, que você pode compartilhar com a gente aí sobre o futuro?
Tá bom, vou acionar meu modo mãe de Ná para trazer as previsões.
Vamos lá.
Deixa eu pensar aqui. Bom, acho que as empresas, elas, aquelas que não vinham investindo em influenciadores, elas começaram a olhar mais para isso. Então, eu diria que o momento é de estreitar o relacionamento com os influenciadores. Acho que a primeira previsão é ver as marcas, as empresas se relacionando, tendo campanhas, por exemplo, a longo, médio e longo prazo, ou always-on com os influenciadores, que não é só, por exemplo, você fazer uma campanha, uma ação de divulgação com aquele influenciador e ponto. Não, você precisa ter um relacionamento maior, então criar mais histórias com aquele influenciador, tornar ele realmente um embaixador da marca. Então, eu vejo muito assim, esse movimento para reforçar o que já vinha acontecendo, mas de uma forma mais madura, né? Entendendo mais como é que funciona esse mercado. A segunda previsão, eu diria que é ouvir mais o consumidor. Então, a gente vai passar a entender o que, que as comunidades estão falando para então fazer parte dessa conversa. Uhum. Porque hoje, antes a gente tinha, né, a marca criando as conversas, direcionando a comunicação. Hoje a gente tem o consumidor dentro da sua comunidade conversando e ele que convida a marca a fazer parte da conversa, não o contrário. Então, acho que o consumidor vai começar a ser mais escutado e as marcas vão perceber, estão percebendo aí que elas precisam correr atrás do tempo, né? Entender onde que está a conversa e aí direcionar a comunicação. E uma terceira, uma tendência bem legal, eu acho que é o live shopping. Isso é uma tendência, é uma coisa que vem acontecendo na China muito, que são essas lives onde você consegue comprar produtos em tempo real. Então, o influenciador, né, tá ali mostrando e você consegue, eu quero aquele batom que ele acabou de passar. Você compra ali naquele momento. Então, é a união do conteúdo com estratégia comercial em tempo real. Acho que essa é uma previsão aí interessante, porque já vem acontecendo no Brasil, em 2020 começou, né? Então a gente viu algumas marcas como Americanas, como a Magalu, indo por esse lado, Compra Certa também, e acho que a tendência é se criar aí ferramentas para que seja possível cada vez mais a gente aliar esse conteúdo ao vivo com a parte comercial.
Eu adorei, tem muita previsão boa pela frente. Essa questão das lives, eu vi alguns vídeos das lives da China e tal, e eu fiquei chocada, assim, quando eu vi, falei, meu Deus, porque é outro formato, né? É uma coisa totalmente, assim, frenética, e eu lembro que eu fiquei muito chocada, assim, quando eu vi, eu nunca tinha visto, eu não me lembro exatamente quando foi, acho que foi no início da pandemia, algo assim. E aí eu comecei a ver, e isso tem muito, e eu não conhecia o formato, e aí eu fui pesquisar sobre o termo e tal, e eu vi que várias marcas já faziam isso no mundo, eu fiquei, meu Deus, é outro tipo de live, né, não é live que a gente está acostumado a fazer, e realmente, assim, eu achei que é uma experiência totalmente diferente para quem quer comprar. Eu acho que traz agilidade e o negócio da live já é uma coisa quase no, na loja, assim, né? Quero isso, quero aquilo, mostra isso. E as pessoas vão interagindo de uma forma muito rápida. E quem tá na live tem que ter o jogo de cintura, né? Porque não, a live não pode morrer ali. É uma live totalmente diferente.
É, a gente tem enfrentado esses desafios aqui para entender a dinâmica da live. Mas é muito bacana, né? Porque o ao vivo te traz o feedback imediato. Então, não tem nada mais interativo do que isso. E para você ver que a pandemia, ela trouxe essa necessidade, né, da gente se adaptar. Então, a live shopping, que talvez demorasse aí para acontecer, ela foi algo que foi implementado rapidamente. A gente viu uma corrida das marcas aí para criar soluções e inovações que pudessem ser colocadas em prática do dia para a noite. Então, é bem interessante um caso que eu posso falar, que eu achei demais também, que não é exatamente live shopping, mas também fala sobre esse tempo real, é a Dendo Chocolates, né? Eles têm uma loja virtual, só que essa loja virtual é diferente de um e-commerce. Ela é um vídeo, ela mostra em tempo real o vendedor na loja, ele está lá, e você que está no computador comprando, você pede para ele, eu quero saber sobre esse chocolate. Aí ele pega o chocolate e te explica. Então, na verdade, você está fazendo uma compra virtual, como se você estivesse na loja física, sabe? Isso é incrível. Isso é aquele omnichannel que a gente fala, de juntar o físico com o online, mas assim, de uma maneira muito, muito inovadora, né?
É, gente, assim, ó, é o Black Mirror, entendeu? Estamos vivendo Black Mirror, porque a tecnologia proporciona, assim, transformações surreais. Muito bom, Nathalie. Bom, pra gente encerrar o nosso papo, em todos os finais dos episódios que eu gravei, eu aproveitei para perguntar aos convidados sobre o futuro, né? E com você, a gente já falou bastante sobre o futuro. Então, eu queria te fazer uma pergunta diferente. Eu queria que você me dissesse o que você gostaria que acontecesse no futuro do mercado da influência. Então, pode ser assim, ó, sem limites, entendeu? Pode sonhar, pode escolher qualquer previsão. O que, que você gostaria que acontecesse no futuro desse mercado?
Tá. Gostei dessa pergunta. eu gosto de pensar que no futuro a gente vai ter uma comunicação mais inclusiva e voltada para pessoas. Então, eu adoraria ver o consumidor participando ativamente das decisões estratégicas das empresas. Então, ele como colaborador da empresa, da porta para dentro. Então, acho que assim, a internet ela nos possibilita investir numa comunicação interativa, né? A gente consegue ter trocas em tempo real, sem barreira física. Então, imagina se as marcas elas começassem a envolver os influenciadores, que são porta-vozes do consumidor, né, da comunidade, no seu processo de criação de novos produtos. Por exemplo, vou fazer uma enquete nas mídias sociais, vou contratar vários influenciadores, que são consumidores da minha marca, para fazer enquete nas mídias sociais sobre qual deve ser o próximo lançamento da minha marca. Então, ele vai trazer esses feedbacks, né? E as pessoas elas vão se sentir pertencendo, se envolvendo naquele processo. E ele seria parte da mudança e responsável, né, por traduzir o que o consumidor quer e transformar isso em ação, realmente. Então, eu acredito que é muito possível que isso venha a acontecer e seria super interessante ver o consumidor, de fato, tomando decisão, sendo um fator ali, importante, né, nas decisões estratégicas das empresas. E aí a gente tem até um exemplo que não é tão atual assim, mas que é um pouco disso, que é o projeto Starbucks Idea. Eles colocaram nas lojas, né, um local onde o cliente podia dar ideias do que ele queria na Starbucks, o que ele achava que poderia ser criado, desenvolvido. E com esse projeto, muitas coisas muitas coisas novas surgiram, como Wi-Fi grátis, os cake pops. Isso é ouvir o consumidor. Mas se você agora puder utilizar o influenciador, né, esses canais que a gente tem abertos aí nas redes sociais, na internet, para escutar e para traduzir isso em ações reais, nossa, acho fantástico. Acho que a gente consegue ser muito inclusivo e muito mais humano.
A participação do público é extremamente importante, né, para a estratégia, até para o entendimento da marca em alguns sentidos. Aqui no Share, só trazendo um pouco da minha experiência, eu trabalho com atendimento ao cliente CRM no Share. Então, muitas vezes a gente vê como é importante esse contato com as pessoas, com os alunos, com o público, para entender algumas coisas que a gente pensava de uma forma, né? A gente tem muita mania de pensar, acho que as pessoas vão adorar isso, acho que as pessoas vão amar se a gente fizer isso, se a gente lançar esse produto. E muitas vezes ouvir esse público de fato, deixar as pessoas serem mais ativas dentro da marca, traz muito mais resultado, né? Porque elas sabem muito mais do que a gente sobre o público. Então, isso realmente transforma o nosso trabalho, transforma nossas estratégias. E concordo muito contigo, assim, assino embaixo nos teus desejos para o futuro.
Que bom. Vamos torcer para que se torne realidade, então.
Sim. Bom, e assim, encerramos o nosso papo com a Nathalie, falando sobre futuro, expectativas e desejos. Nós ficamos por aqui. Nathalie, muito obrigada pelo seu tempo, pelo papo inspirador, por compartilhar com a gente a sua experiência. Foi muito legal, me diverti aqui pensando no que vai nos esperar no futuro. Eu gostaria que você deixasse a sua mensagem final aí para quem está nos ouvindo. Pode ficar bem à vontade, que o espaço é seu.
Eu que agradeço, Farren, foi muito bom estar conversando aqui contigo também. Adorei esse jogo de previsões. Espero voltar depois para ver se realmente aconteceu, como é que a gente está aí no mercado da influência. E como mensagem final, eu acho que a gente falou muito aí sobre ouvir o consumidor, ouvir as pessoas. E falamos muito também de comunicação de pessoa para pessoa. Então, a mensagem que eu gostaria de dizer é: precisamos colocar o coração na frente da razão e tornar a marca mais humana. Acho que as empresas que entenderem isso, elas vão prosperar bastante no mercado. E é isso que eu espero também. Estou à disposição, a Squid está sempre de portas abertas. E, mais uma vez, muito obrigada por essa entrevista.
Muito bom. Se tinha uma mensagem mais inspiradora que essa para encerrar o episódio, eu desconheço. Eu espero que a gente possa se encontrar novamente para gravar o episódio falando das nossas previsões. Eu adorei essa ideia, acho super válido. Então vamos assim, ó, cruzar os dedos e torcer para que tudo se encaminhe da melhor forma. Muito obrigada, Nathalie.
Um beijo, Farren.